Os livros da semana são patrocinados por Cupra Leon, híbrido plug-in.
E assim chegamos aos livros e eu trago esta semana um relato na primeira pessoa sobre o que é o regime da dinastia Kim na Coreia do Norte. O autor é japonês, chama-se Masashi Ishikawa, tem agora 76 anos, vive no Japão, mas tem também um nome coreano, Do Chang-sun. Teve de fugir e neste livro, fugir da Coreia do Norte, e neste livro explica como e porquê. O pai era coreano, a mãe japonesa. Masashi nasceu no Japão, nesta família mista coreano-japonesa, e num ambiente pobre. Quando tinha 13 anos, o pai de Masashi, descrito como bruto e alcoólico, obrigou a família a mudar-se para a Coreia do Norte, na expectativa de poderem usufruir do paraíso na terra que Kim Il-sung prometia. Estava-se em 1960. Em vez do prometido paraíso terrestre, o que foram encontrar foi uma pobreza extrema que o autor descreve impiedosamente com abundantes relatos dos efeitos da fome e das táticas para sobreviver à falta de comida. O sofrimento de Masashi quase o levava ao suicídio, mas ao fim de 36 anos, quando já tinha quase 50, reuniu forças e coragem para fugir da Coreia do Norte e para voltar ao Japão. É essa fuga e os 36 anos que viveu no terrível paraíso dos Kim, que este livro relata. O livro chama-se Um Rio na Escuridão, a fuga de um homem da Coreia do Norte, Masashi Ishikawa, edição Catártica. O João Miguel Tavares dá início às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.
Ela já começou antes, que isto já é o quinto volume de uma coleção chamada O 25 de Abril Visto de Fora. A parte boa destas comissões de comemorativas de qualquer coisa, neste caso dos 50 anos do 25 de Abril, é que produzem obra e deixam livros publicados. E através delas aprendemos muita coisa. Este livro consiste no seguinte: há um cientista político norte-americano, aliás também que tem antepassados portugueses, o Paul Christopher Manuel, que estava a fazer uma tese de doutoramento sobre a Revolução Portuguesa, e entre 1990 e 1991 entrevistou 14 dirigentes militares que foram essenciais no 25 de Abril. E estas entrevistas ficaram inéditas até agora. E, portanto, de Spínola a Otelo, de Jaime Neves a Vasco Gonçalves, as figuras absolutamente essenciais do 25 de Abril, a maior parte delas, estas todas já faleceram, estão aqui de viva voz, em entrevistas próprias. E quer dizer, só por isso este livro vale imensa pena. É uma edição da Tinta da China.
O Pedro Mexia traz um livro de uma autora de esquerda que não está satisfeita com os rumos de certa esquerda.
Sim, este livro foi apresentado esta semana aqui pelo nosso colega ex-esquerda, Ricardo Araújo Pereira. É uma autora da filosofia moral.
Estou exatamente no mesmo...
Chamada Susan Neiman, e que aliás define como socialista, o que nos Estados Unidos tem mais peso do que... E o que ela diz, como outras pessoas já começam finalmente a dizer, é que, embora o wokeismo seja de esquerda, a esquerda não tem necessariamente que ser woke. Porque enquanto se o wokeismo, por um lado...
Ela diz mais que isso, ela diz que o wokeismo é reacionário.
Eu sei. Por um lado, é fiel a uma tradição da justiça social, mas põe em causa duas ideias da esquerda, que é o universalismo e o progresso. O universalismo é trocado pelo particularismo das identidades e o progresso é sempre visto como tudo ou nada. Portanto, uma coisa em que não se fez o progresso todo, não se fez progresso nenhum. E, portanto, impede uma política de melhorias e de passos concretos e sucessivos. E, portanto, finalmente é uma pessoa que não se pode dizer que seja conversa de café, que seja uma coisa em cima do... É um livro com densidade. E finalmente começam a aparecer pessoas que, à esquerda, porque as pessoas de direita, o que digo, não vai fazer diferença nesta conversa, mas pessoas à esquerda a perceber que esta ideia tem muito pouco a ver com o historial filosófico e ideológico da esquerda.
A Esquerda Não É Woke, de Susan Neiman, e o Ricardo Araújo Pereira traz um escritor enquanto leitor.
Exatamente, tenho muito pouco tempo. Este livro é curiosíssimo, é um livro de Jorge Costa Lopes, chama-se A Biblioteca de Virgílio Ferreira, mas é um livro sobre a marginália do Virgílio Ferreira, ou seja, as anotações que Virgílio Ferreira fez à margem. O autor Jorge Costa Lopes foi para a biblioteca do do Virgílio Ferreira, que está num, lá está numa outra biblioteca, esse espólio, e ele concentrou-se em três autores, sobretudo Fernando Pessoa, Clarice Lispector e Eduardo Lourenço, e ele foi ver o que é que o Virgílio Ferreira escreveu na margem. Também ele, enfim, também deu uma espreitadela noutros, por exemplo, ao que parece, o Virgílio Ferreira escreveu na margem de uns cadernos de Lanzarote. Este livro pertence à sala de troféus do Benfica. É um bocado críptica esta anotação, mas chamou-me a atenção porque tem uma palavra que é das mais belas da língua portuguesa.
Troféu. E,
sim.
Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre. Também em podcast, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.